Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos fazer um panorama sobre o atual cenário das exportações para o cereal, verificar o quanto já foi exportado, quanto ainda tem para ser vendido, fazer todo esse panorama das exportações. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. É um prazer estar com vocês. Bom dia, amigos do Notícia Agrícola. Sempre é um prazer estar com vocês, viu?
Roberto, vamos começar falando sobre o que já foi exportado até aqui, de janeiro até essa metade de junho. Qual foi o volume de milho que o Brasil já conseguiu embarcar, já conseguiu exportar?
Guilherme, eu poderia só fazer uma retificação na questão do período, porque quando a gente fala no mercado de milho, né? Na verdade, a gente considera, até para acompanhar muito com o principal informante de data safra agrícola, que é a CONAB, né? O calendário agrícola é de fevereiro até janeiro, tá? Então, o que eu poderia dizer entre que fevereiro que começa o ano agrícola do milho, tá certo? Para nossas análises de níveis de exportação, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: é um ano que nós estamos começando um pouco atrasadas as exportações por dois motivos. Primeiro, pelo atraso do plantio da safrinha de milho, né? E segundo, que a gente está vendo um movimento muito forte nas exportações de soja, tá? Então, os números que hoje se apresentam, nós temos, na verdade, acumulado até o mês de maio, próximo a 1 milhão de toneladas, é um pouco menos, é algo ao redor de 900 mil toneladas exportadas, tá? Sendo que o ano passado, então nós estamos falando 900 mil toneladas nesse ano, de fevereiro, 1º de fevereiro, até 31 de maio, 900 mil toneladas. O ano passado, nós exportamos nesse mesmo período 4 milhões de toneladas. Isso se explica em função disso, tá? Atraso na nossa safrinha de milho, ok? E uma prioridade ainda muito grande, uma antecipação das exportações da soja pelo Brasil, tá? Então, nós temos nesse momento um atraso em relação ao que foi o ano passado.
E aí, Roberta, o ano passado, né? Além desses fatores desse ano passado, foi um ano muito atípico, uma exportação muito forte. Se a gente comparar esse período de 2020 com as safras anteriores, a gente vai ter uma disparidade tão grande quanto na comparação com 2019?
Eu acho que em 2019 nós tivemos o recorde de exportação, né? Nós chegamos aí a nível de 43 milhões de toneladas. Tivemos diversos fatores que colaboraram para isso, né? Primeiro, nós tivemos uma safra robusta, né? E esse ano, apesar da gente ter uma safra robusta, né? Nós começamos um pouco mais lentamente em termos de comercialização nas exportações brasileiras, né? Então, a expectativa das exportações para esse ano é algo ao redor de 30. Eu tenho trabalhado com 34 milhões de toneladas. A ANEC também tem trabalhado nesses níveis, 34, 33,5, 34 milhões de toneladas são os números que eu escutei ultimamente da ANEC, né? Então, essa é a expectativa de exportação de 1º de fevereiro até 31 de janeiro, enquanto que nós tivemos no ano passado 43 milhões de toneladas. Então, isso já o mercado já sabe que nós vamos exportar menos, tá certo? Temos uma safra um pouco menor, um consumo um pouco maior, apesar de tudo, apesar da questão de pandemia, vamos ter um consumo ainda maior do que o ano passado, tá certo? Então, essa é a expectativa, né? Vale ressaltar que realmente o momento que vai começar a intensificar as exportações do Brasil é agora. Nós já estamos com um line-up nesse momento, eu diria que numa visão daqui até o final do mês de julho, com algo ao redor de 2 milhões e 200 mil toneladas de navios que estão sendo posicionados para o carregamento das exportações de milho do Brasil, tá? Então, um número inicial que nós temos aí abrindo já, nós estamos praticamente aí quase que encerrando o mês de junho, nós temos aí 2 milhões e 200. Isso começa a melhorar agora a partir das próximas semanas. Só para você ter uma ideia, nós não exportamos praticamente nada ainda no mês de junho, tá? Mas vamos exportar alguma coisa dentro desses 2 e 200 que estão previstos para o mês de julho, neste momento. Mas esse número vai aumentar.
E aí, Roberto, você falou, né, desse volume que já está preparado para exportação, os navios já se posicionando. A gente tem uma safrinha bastante negociada já, é bastante antecipada essas vendas. A gente consegue apontar Quanto desse volume já negociado vai ser disponível para exportações? Quanto já estaria comprometido para exportações nesse momento?
Esse é um tema que nós já falamos em algumas entrevistas anteriores também, né, Guilherme? Que é, infelizmente, o Brasil é um grande player de exportações no mundo, tá certo? Estamos falando aí nesse ano 34 milhões, deveríamos ser o segundo maior exportador. A Ucrânia quase chegando ali, deve exportar uns 33 milhões de toneladas. Então, é um grande exportador, mas é o único país que não tem uma informação precisa. Ela existe. Na verdade, eu já fiz até abordagens com o Ministério da Agricultura que teríamos que ter uma informação que nem nós temos nos Estados Unidos, né? E na Argentina, por exemplo. Nós sabemos quanto está fisicamente sendo embarcado até um determinado momento, tá? E existe também a informação daquilo que está comercializado para o ano agrícola, tá certo? Então, esse número é uma caixa preta, né? A gente pode especular sobre algumas informações que a gente tem do que pode estar já comercializado. Eu diria que em algumas conversas com trades, a gente escuta falar algo ao redor de 26 a 28 milhões de toneladas, né? Para um número que a gente espera total de 34, tá certo? Então, falta pouco para a gente chegar nesse nível de 34 milhões de toneladas. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos, de repente, que esses 34 também pode, né? É ainda vamos dizer assim, o game está aberto, tá certo? Vai tudo depender dessa questão no mercado. Nós estamos com o dólar, que nesse momento ele volta a ter um viés de alta, né? O dólar hoje está subindo, nesse momento, 2,5%, talvez explicado um pouco pela questão da prisão aí do Queiroz, a questão da redução das taxas de juros ontem, mas eu achava que já estava precificado. Eu acho que hoje está mais um fator político do que outra coisa,
Sim, é porque
tá
o
certo?
mercado
Então, estamos de novo. O
acabou.
dólar chegou a bater 4,90 e, de repente, está voltando, né? Quando ele bateu lá quase 6, veio para 4,90. Até nós comentamos um determinado na última entrevista que o mercado vinha operando câmbio, né? Operando milho, né? Mas vendo câmbio e ia fazendo as suas posições de acordo com o câmbio. Mas eu achava que tínhamos o dólar estava ficando já cansado naquela alta e que poderíamos ter uma redução. Não sei se você se lembra disso. E o câmbio veio. Tinha alguns fatores que mostravam para a gente isso, tá? Agora voltou para um viés de alta. Apesar que ainda há expectativas de grandes casas que indicam que o dólar está muito sobrevalorizado, principalmente o Brasil, que a nossa moeda foi a pior moeda numa cesta de moedas mundiais, foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar, tá certo? Então, tudo isso vai depender do nível de comercialização daqui para frente em função do câmbio. Quer dizer, o mercado vai continuar operando o câmbio. E ontem nós já vimos já um nível de agressividade na compra das trades por conta já de uma alta que vinha desde quarta-feira. Nós estamos com esse retorno das altas do câmbio, tá certo? Uma por conta das preocupações com a questão de Covid, agora as questões políticas novamente em pauta, acredito eu que seja isso. Tinha também a questão da redução da taxa de juros. O dólar voltou. A gente não sabe se isso é pontual ou uma tendência, né? Porque até a gente fala muito na questão dólar, que na verdade a gente fazer análise, analista de dólar, ele foi criado justamente para o meteorologista não passar vergonha, tá certo? Então é um negócio complicado, não dá para saber para onde vai. Então, assim, o que a gente depende nesse momento é ver como é que o câmbio vai se comportar. Então, se o câmbio continuar numa alta, eu acho que a gente pode ver um nível de exportação maior do que o mercado está esperando, que os 34 milhões de toneladas. Agora, o grande problema nosso é a falta de informação. Nós temos uma informação muito precisa, muito boa, que sai toda semana pela SECE, que é o nível de exportação físico, que está saindo efetivamente. Mas o que está comercializado, o que está nas gavetas de contratos já comercializado, nós não temos. É um número que a gente no mercado comenta. Mas o governo deveria ter essa informação, até para posicionar o mercado, como faz o mercado americano, semanalmente. Olha, o nível de comercialização para a safra 2020, desse ano aqui, está em tantas toneladas. Essa informação, eu acho que está fácil de ser pega, mas infelizmente nós não temos ela disponível no Brasil.
Então, Roberto, só para a gente deixar bastante marcado, o que vai definir se o Brasil vai conseguir exportar esses 34, passar de 34 ou ficar abaixo, vai ser a variação do câmbio que vai estimular ou não mais negócios de exportação.
Exatamente. Se a gente pode pegar, na verdade, o mercado, o que aconteceu aqui nos últimos 20 dias, a gente percebeu um cenário interessante. O produtor viu o câmbio caindo, acabou segurando as suas negociações na exportação, porque o câmbio caiu. Esperava esse retorno que está acontecendo agora. A gente já tem informações de que de quinta-feira, de sexta-feira para cá, o nível de comercialização e exportação retomou, porque o câmbio está ajudando, tá certo? Então, eu acho que o mercado vai continuar operando no câmbio, que é isso que o produtor está vendo. E com um detalhe interessante, a gente está vendo o mercado físico nesse momento, pelo menos até ontem, né, caindo, retraindo, por quê? Nós estamos percebendo que os consumidores internos estão abastecidos e estão esperando uma entrada mais volumosa de safrinha, que vai acontecer agora mais no mês de julho, né? As regiões de colheita estão começando a intensificar agora, né? Tem, por exemplo, São Paulo só entra segunda quinzena de julho para frente, em maiores volumes, né? Mas aqui, por exemplo, Paraná, nós já temos aí uma colheita a nível de 3% já colhido. No Mato Grosso, já se falando 15, 16%, tá certo? Então, começa a se intensificar a colheita. Então, o consumidor está aguardando isso, teve ausente do mercado, mercado caindo, mas agora com o dólar subindo, naquele momento estava caindo, não tinha negociações de exportação. Agora o dólar subindo, o que a gente vê? A gente vê o produtor fazendo posições na exportação
Sim,
nesse
duas
momento.
partes. A
Tá.
notícia do trabalho é recente. Roberto, para a gente encerrar nossa conversa, falando um pouquinho da competição do milho brasileiro com outras origens aí nesse mercado. Existe a possibilidade de repente esse milho brasileiro perder espaço para milho de outras originações, por exemplo, dos Estados Unidos, que vai ter uma safra grande? É um outro fator para o produtor ficar de olho?
Esse é um outro fator, né, Guilherme? Na verdade, o que a gente tem visto agora, o mercado da Chicago, ele é meio lateralizado, ele vem trabalhando em uma faixa de 3,30, 3,40 já há algum tempo, tá certo? O que a gente vê é que, falando da safra americana, ela vem muito bem, ela foi plantada num tempo correto, as chuvas estão acontecendo, tá perfeito. Agora nós temos um período crítico, quer dizer, precisamos ver como é que vai ser a questão de chuvas, que vai vir agora nesse período aqui de julho até começo de agosto. Mas tudo caminha para uma safra recorde. Nós estamos falando que Estados Unidos, ele nesse momento, até porque o mercado também aponta uma redução por conta de consumo de etanol, mas surpreendentemente o número do USDA traz um consumo, mesmo com a redução de etanol, maior do que o ano passado, né? Então, ou seja, nós vamos ter Estados Unidos saindo de 50 dias de estoque de passagem para 80 dias, é muita coisa. Por isso que a gente vê os preços nesse nível que estão. E, para se ter uma ideia, os fundos de investimento, eles estão posicionados na venda. Tem mais de 300 mil contratos que eles estão posicionados e estão sobrevendidos, acreditando que, se as coisas realmente acontecerem, o milho pode até perder um pouco de valor. Então, o que o produtor tem que ficar atento é: podemos perder preço na CBOT? Podemos. Eu acredito que esses preços, no que está acontecendo nesse momento, pode variar entre 3, 3,10 até 3,40, dentro do que nós estamos vendo a fotografia de hoje, tá? Então,
Acabei de
pode ter
ver.
uma retração em Chicago, e isso daí vai ser, na verdade, então, o milho americano fica mais competitivo.
Acabei de ver aqui que está
Essa
mudando.
eventual retração de preços em Chicago vão trazer também retrações de preços nos nossos portos, tá certo? E, por outro lado, tem o câmbio. Aí o câmbio é aquela questão. Um país como o nosso é uma pena, mas infelizmente a gente não tem uma previsibilidade. Pode acontecer. O câmbio pode vir de repente para 4,70 com ir para 5,70, tá certo? Nesse momento o câmbio está pressionado. Então o produtor tem que ficar atento, exatamente o que você falou: câmbio e Chicago. Chicago é a atenção agora, vem um momento bem crítico, né? Mas como eu digo, por enquanto anda tudo bem essa safra americana, e é nisso que o produtor tem que observar, que pode ser que a gente veja Chicago recuando um pouco de preço em função de estar chegando uma safra muito boa.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário para as exportações de milho brasileiro. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
É sempre aquela informação que a gente sempre passa, que o produtor tem que estar todo dia vendo notícias agrícolas, vendo todas as informações que tem no mercado, para justamente cada dia ter um fator novo. Quer dizer, não dá para se pensar assim: ah, o que vai ser esse ano vai ser melhor que o ano passado, igual ao ano passado, ou vai ser pior que o ano passado. Tem que estar acompanhando todos os movimentos que tem, ressalvado o câmbio no Brasil, que realmente
Certo.
é tudo uma especulação, né? Mas eu acho que a questão tem que ficar muito atento, principalmente agora na safra americana, porque a safrinha brasileira ela está consolidada. Nós vamos ter problemas de geada, tivemos problemas de estiagem, com perdas no Paraná. A safrinha daquilo que a gente esperava vai ser uma safrinha um pouco menor. Então, ou seja, o produtor fica atento sempre em todas as informações diárias, que isso muda a toda hora. E é um prazer estar com vocês, viu, Guilherme?
Mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Ficamos sempre à disposição. Um abraço. Bons negócios a todos.
Esse o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado da Germinar Corretora, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário das exportações de milho brasileira. Segundo os dados levantados pelo Roberto, o Brasil de 1º de fevereiro até o final do mês de maio já exportou algo em torno de 900 mil toneladas de milho, e no ano passado esse número já chegava a mais de 4 milhões de toneladas. Essa queda, segundo o Roberto Carlos, é em função, primeiro, do atraso no desenvolvimento da safrinha, já que no ano passado, nesse momento, as colheitas já estavam bem mais avançadas, e, em segundo lugar, do nível de exportações da soja, que nesse ano tomou muito espaço dos portos e dos navios para exportação. Segundo a análise do analista da Germinar Corretora, essas exportações devem passar a aumentar a partir desse mês de junho, expectativas de exportações na casa dos 2 milhões de toneladas para o mês de junho, e aí seguir aumentando no segundo semestre, segundo os dados levantados pelo analista, já cerca de 22, de 26 a 28 milhões de toneladas já comprometidas com a exportação do ano agrícola de 1º de fevereiro de 2020 até o dia 31 de janeiro de 2021. Com isso, faltaria pouco volume para chegar à marca das 34 milhões de toneladas esperadas para exportação neste ano, o que, segundo o Roberto Carlos Rafael, vai definir esse volume final de exportações. Se a gente vai chegar aos 34, ultrapassar essa marca ou de repente ficar abaixo dela, vai ser as movimentações cambiais. Ele destacando que nesses últimos dias, quando a gente teve uma movimentação de queda no dólar, as exportações diminuíram também, o produtor um pouco mais retraído nesse mercado externo. Agora, com o dólar voltando a aumentar, as exportações devem seguir aumentando. Então, nesse momento, produtor ficando de olho em dois pontos principais. O primeiro deles, essa movimentação do dólar, que vai ditar esse volume de exportações, e o segundo deles, a safra americana, que pelo menos por enquanto vai se desenhando com uma boa safra. Os preços do milho nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, estão baixos, o que pode aumentar a disponibilidade de milho americano no mercado, nessa concorrência com o milho brasileiro. E aí, mais uma vez, quem vai ditar o rumo das exportações vai ser a cotação da moeda americana aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.